Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes eu gostaria, meu senador Garibaldi Alves, de continuar ouvindo Vossa Excelência, com a sua sabedoria, com a sua maestria em me ensinar aqui os primeiros passos no Senado da República. Mas eu queria aproveitar o pronunciamento do senador Garibaldi Alves para dizer, senador, que o Piauí tem 127 municípios dentro do polígono das secas, dentro do semiárido, atravessando também graves ou gravíssimos problemas, como não só o Rio Grande do Norte e o Piauí, mas também o Ceará, Pernambuco, a Bahia, Alagoas, Sergipe, ou seja, toda a região que é e continua castigada pela seca. Quantos, senhores e senhoras senadores, passaram por esta casa? Senador, como Vossa Excelência e outros dos estados referenciados, clamando o drama de uma região que se perpetua ao longo de séculos. Cheguei no Piauí há exatamente quase 50 anos atrás e vi, e veja, como técnico da SUDENE, um organismo regional responsável não só para reduzir os desníveis entre as pessoas e a região Nordeste com relação à zona da região centro-sul do país, e em termos de água, aqui eu vi o nosso senador Flecha Ribeiro, que se dará o luxo, e eu me congratulo com isso, em dizer que chove em determinadas regiões do Pará, regiões caracterizadas por chuvas no final da tarde, e outras que chovem pela manhã, à tarde e à noite. Espero, meu querido senador Flecha Ribeiro, que nós amanhã estejamos discutindo nesta casa, e seremos obrigados a isso, para fazer transposição das bacias lá da Amazônia, daquela Ileia, partindo do Tocantins para o São Francisco. Hoje o São Francisco, o Velho Chico, tem problemas seríssimos. Também considerando as barragens, os barramentos sucessivos que nos permitiram hoje ter energia não só suficiente para o Nordeste, mas a energia para mandarmos para o Centro-Sul do Brasil, como mandam o estado, os estados lá do Amazonas. Mas, meu querido senador Garibaldi, como eu disse, quantos senadores do Rio Grande do Norte, do Ceará principalmente, Pernambuco, Piauí, passaram por aqui dizendo a mesma coisa que Vossa Excelência que disse nesse dia de hoje. Claro que foram feitas muitas coisas, muitos avanços. Eu, por exemplo, dizia que cheguei no Piauí como técnico da SUDENE, um órgão criado para reduzir os desníveis entre as regiões, mas entre pessoas. E vi também, ao longo de 49 anos, essa instituição ser extinta e depois recriada pelo nosso presidente Lula. Vejam, de outra parte, nós temos o DENOX, com a sua ação secular, criada no final do século XIX, atravessou todo o século XX, com a missão específica, não de combater a seca, como foi criado como IOX, depois IFOX, por último DENOX. Não, para assegurar a convivência do homem com as adversidades da seca. Esse não foi extinto, como a SUDENE foi e foi recriada. Mas a realidade, meu senador Garibaldi Alves, é que nós temos que continuar a nossa luta. Eu estou iniciando no momento em que Vossa Excelência e outros senadores aqui, o governador Flecha, o Paim, se despede de um semestre legislativo, dessa sessão legislativa. E eu me despeço da metade da primeira sessão legislativa que eu tenho acesso aqui nesta casa. Então,
Excelência, me permite?
Permite, senador. Meu professor.
Eu, o senador Flecha Ribeiro, acredito até que o senador Paulo Paim. Nós estamos mais para deputado em termos de mandato do que para senador, porque quando nós passamos a desfrutar do último quatriênio, nós viramos, não é nenhum aqui, nenhum comentário desairoso sobre o deputado, não. É que nós passamos a ser deputados com 4 anos. Vossa Excelência é um senador de 8 anos. Quem me dera ainda ter o tempo de mandato de Vossa Excelência?
Quisera ter tido o mandato, os mandatos de Vossa Excelência. Governador 2 vezes, prefeito da capital, deputado estadual, enfim.
Isso tudo já era, senador.
Não. E ultimamente ministro de Estado. Então, eu sou realmente um aprendiz e tenho a honra de ser aluno de Vossa Excelência nesta casa, aluno também do nosso querido, dinâmico, contundente senador Flecha Ribeiro e o nosso, não menos importante,
não, eu permita, Vossa Excelência é muito tolerante. E eu comecei a falar dos deputados e me deparo aqui com o deputado Pailandim. Ainda bem que eu fiz a ressalva e falei bem. Até porque eu tenho um filho que hoje é deputado federal.
É o decano da outra casa desse Congresso Nacional. E o Paim, que tem nos ensinado, dado grandes lições, sobretudo nas questões de políticas sociais. Mas, senhores senadores, senhoras, eu queria apenas me fazer um registro da nossa preocupação como senador eleito, como senador Wellington Dias, que passou 4 anos nesta casa, as dificuldades ele, como governador, está enfrentando no seu terceiro mandato de senador, aliás, terceiro mandato de governador do estado do Piauí. Sabemos das dificuldades do que se refere, foi aquele comentado também pelo senador Garibaldi Alves, com relação às questões vividas pelos estados do Nordeste, mas, sobretudo, por todos os estados que integram esta federação. Nós sabemos que temos uma federação que, às vezes, eu dizia, em tom pejorativo, lá no estado do Piauí, uma federação tupiniquim, um arremedo de federação, em que, dentro da concepção da teoria do Estado, os estados federados, dentro do sistema federativo, e os municípios, que constituem a essência, a base, o alicerce de qualquer estado federado, não têm os devidos recursos para enfrentar os graves problemas que desafiam esses estados, sobretudo os municípios. Nós estamos vivendo um momento em que se municipaliza tudo. Municipalizamos a saúde, a educação, os programas sociais. Há poucos instantes, a nossa senadora Rosa de Freitas fazia um pronunciamento acerca do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, um grande, bem concebido programa, mas à luz de uma coisa maior, que é a LOA, a Lei Orgânica da Assistência Social, as suas, o Sistema Único da Assistência Social, mas essas políticas de caráter regional, aliás, de caráter nacional, elas são implementadas, inegavelmente, sob a responsabilidade dos municípios. Até onde os municípios do Brasil, sobretudo os pequenos municípios do Nordeste, especialmente os municípios do estado do Piauí, têm os recursos necessários para a implementação de programas tão bem concebidos na área
parte,
federal.
Senador Eumano.
Com muito prazer, senador.
Vossa Excelência, no seu pronunciamento, entra num assunto da maior importância. É exatamente o que Vossa Excelência falou que acontece no município. Aliás, nós nascemos, vivemos e morremos no município. O atendimento à população brasileira é feito no município. E o governo federal transfere obrigações aos municípios e não dá a correspondente auxílio, o correspondente auxílio financeiro. Eu vim saber, o programa colocado aqui pela presidenta Dilma há um ano e pouco atrás, com toda a pompa e circunstância dos mais médicos, que nós aprovamos aqui uma medida provisória em tempo, como sempre, sem discussão do mérito. E nós não somos contra o programa Mais Médicos, hipótese nenhuma, porque o Brasil precisa efetivamente do atendimento dos médicos. Nós éramos contra que os médicos viessem de Cuba ou de qualquer outro país e não se submetessem ao Revalida, que é que vai saber se ele tem competência para atender realmente o cidadão. Mas esses 10 mil e poucos reais que é pago para a OPAS, que na realidade 7 mil vão para Cuba, então o programa Mais Médicos é um programa de financiamento do governo cubano, nada mais do que isso é. O governo brasileiro está transferindo recursos do Brasil, dos brasileiros, lá do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Pará, do Rio Grande do Sul, que precisam de recursos para suas necessidades, está indo para Cuba. E já foram bilhões de reais para Cuba nesse programa. Mas eu quero só dar uma informação que talvez o Brasil não tenha conhecimento e pode ter conhecimento agora pela TV Senado, pela Rádio Senado. Cada unidade de saúde da família que o município implante, ele recebe do governo federal algo em torno de 10 mil reais para poder pôr para funcionar essa unidade de saúde da família, que é importantíssima para fazer a medicina preventiva, básica, no município. Mas cada, pelo menos no Pará, um prefeito gasta, para manter uma unidade dessa, 20, 30, 40 mil, algumas, 40 mil reais. Por quê? Porque tem lugares que médicos só vão com 25 mil, 30 mil reais para poder atender. Então, o médico cubano, a 10 mil reais, ele é bem recebido, ele é bem recebido. As informações que se tem, e como eu costumo visitar os municípios a cada final de semana, é de que eles estão ali fazendo o atendimento da saúde. Mas um detalhe, esse detalhe que é importante que o Brasil todo saiba. Dos 10 mil reais, 10 mil e poucos reais, senador Paim, que o governo federal transferia para a unidade da saúde da família, para os municípios, ele hoje retira 7 mil reais dos 10 mil para pagar o médico cubano, que na realidade não é para pagar o médico cubano, é para transferir para Cuba. Então, o dinheiro que está sendo transferido para Cuba está sendo tirado dos municípios, da unidade de saúde da família, que recebia 10 mil, só recebe 3. Só recebe 3 e o médico cubano. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É aquilo que acontece, é por isso que nós estamos nessa situação de calamidade pública da saúde brasileira. Por quê? Nós aprovamos a emenda parlamentar obrigatória, impositiva, né? Aí o governo veio e disse, não, para aprovar a emenda individual impositiva, 50% do valor tem que ser para a saúde. Todos nós concordamos, 50% tem que ser para a saúde. Mas nós estávamos pensando que esse valor, que multiplicado por 513 mais 80 deputados, mais 81 senadores, dá em número redondo, 600 vezes 5 mil, são 3 bilhões. Eu imaginava que esses 3 bilhões iriam ser acrescentados ao orçamento da saúde. Não, não são acrescentados. O governo federal, que tinha que aplicar 60 bilhões na saúde, ele tira 3 bilhões daqui para lá, para o superávit primário dele, e completa os 57 com os 3 bilhões dos parlamentares, das emendas parlamentares. Assim não tem como você melhorar o atendimento da saúde do brasileiro, porque o governo que aí está, ele é insensível, no sentido de aumentar o valor dos recursos para atendimento da saúde de todos os brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência, que é de um estado como o nosso, de uma região, eu diria, periférica desse nosso Brasil. São Paulo só é o que é hoje, a potência que é hoje, ele deve muito aos nordestinos e aos amazônidas, que, à época da borracha, mantinham o progresso de São Paulo. Àquela altura, Belém do Pará tinha uma economia mais forte que de São Paulo. E hoje nós não podemos nem nos comparar com municípios de São Paulo, quanto mais com a capital.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, o tempo em que... Eu não comecei meu pronunciamento ainda, senhor presidente, mas só eu quero dizer ao nosso senador Flecha Ribeiro que eu não queria apenas questionar a questão do mais mérito, dizer apenas que esse programa supriu a carência e a demanda por médico em muitos municípios do estado do Piauí, considerando, sobretudo, que não tínhamos ainda uma oferta de profissionais para suprir aquela demanda emergencial que eu testemunhei quando da campanha última, realizada em 2014. Mas, de outra parte também, o senhor, Vossa Excelência, referiu à OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que integra, é um organismo, de outra parte, a Organização Mundial de Saúde, são dois organismos internacionais, inclusive que tem, com aquilo do conhecimento de Vossa Excelência, relações com o nosso país. E são instituições merecedoras de todo o respeito do contexto das nações, que eu creio que caberia essas relações de trabalho, é uma questão que Vossa Excelência levantou nessa oportunidade, que inclusive foi levantada nesta casa e na outra por muitos outros senadores e deputados, mas creio que o mérito do programa foi exatamente suprir naquelas regiões que nós não conseguíamos levar médicos nacionais, médicos brasileiros, que eu creio que em breve tempo nós vamos ter a felicidade quando discutirmos mais profundamente a questão da saúde, que temos carência de recursos, mas eu considero um dos aspectos mais importantes pela experiência que eu vivi como prefeito de Teresina, foi exatamente a questão da gestão. Creio que o nosso país, só aproveitando essa oportunidade, temos problemas gravíssimos de governança, de gestão de muitas instituições, a nível de ministérios, descendo para os organismos que se capilarizam em todo o território nacional. Podemos avançar muito se viermos fazer uma reengenharia, digamos, de gestão dos órgãos que integram não só a União, mas os Estados federados também. Então, procede a observação de Vossa Excelência e engrandece e incorporo ao meu pronunciamento. Mas, como eu dizia, senhor presidente, eu queria me reportar um pouco ao estado do Piauí, na situação que ele atravessa em termos de receitas próprias, que diz muito respeito ao que está se tratando nessa casa, do ajuste, da reformulação, da tentativa de se discutir, rediscutir e encontrar um verdadeiro pacto federativo, é a situação que atravessa o estado do Piauí, que inclusive de 2009 até 2012, fez operações de crédito junto ao Banco do Brasil, ao BNDES, à Caixa Econômica, dentro de programas como PROINFA 1, PROINFA 2, o PRO-Desenvolvimento 1, PRO-Desenvolvimento 2, o PROINVEST. Ou seja, o Estado do Piauí fez operações de crédito, senhores senadores, senhor Flecha Ribeiro, meu presidente, da ordem de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais no governo do Wellington Dias e no governo do Wilson Martins. E que desses recursos ainda faltam ser liberados 675 milhões de reais dentro desses programas, principalmente do PRO-Desenvolvimento 1, do PRO, que são 228 milhões, desses já foram gastos, aliás, tem um saldo de 59 milhões, mas, sobretudo, do PRO-Desenvolvimento 2, que faltam ser liberados, um saldo a liberar, através do Banco do Brasil, uma operação realizada em 2013, de 368 milhões de reais. Que isso tem sido a luta constante, permanente, do governador Wellington Dias, com o apoio de toda a bancada do Estado do Piauí, de senadores e deputados federais, e também do PROINVEST, que é via BNDES, recursos faltam a ser liberados da ordem de quase 220, especificamente 219,800 e tanto, praticamente. Ou seja, falta ser liberado por esses agentes financeiros, principalmente Banco do Brasil e BNDES, e uma pequena parte do Banco do Nordeste, recursos da ordem de quase 700 milhões de reais. E em função disso, nós temos no Estado do Piauí, que tem sido uma preocupação do nosso governador Wellington, nós senadores e deputados federais e muitos cidadãos, prefeitos, vereadores do Estado, com relação a obras paralisadas, obras que estão paradas exatamente em decorrência da falta de liberação desses recursos. Daí o Hélio, do nosso senador, lá o governador, digo melhor, está aqui semanalmente cobrando, e nós outros, senadores e deputados, também fazendo essas cobranças. Eu queria listar aqui apenas umas obras importantes que estão paralisadas no Estado, por exemplo, a duplicação da BR-316, que é federal. Paradoxalmente, o Estado do Piauí se deu ao luxo de tomar um empréstimo para fazer uma obra federal, que Teresina, onde eu fui prefeito, é a única capital do Brasil ligada por BRs que não foram duplicadas. Não foram duplicadas. E tanto o governador Wilson Martins fez o empréstimo para fazer apenas 10 quilômetros da BR-316, que demanda ao sul do estado do Piauí, e a BR-346, que demanda ao norte. Veja, meu querido senador Flecha Ribeiro, sabe por onde, por qual fazer grandes truncados, que é aqueles carros pesados, bitrens, de onde eles vêm passando por essa BR, ali próximo à Teresina, lá do estado de Vossa Excelência, quer dizer, do Pará, do sul do Piauí, quer dizer, são BRs de passagem, demandam de uma região norte ao nordeste, do nordeste ao norte, cruzando essas BRs, com problemas gravíssimos, levando a vida de cidadãos que vêm morrendo semanalmente nessas BRs. Sobretudo que mais de 70% dos carros pesados, quer dizer, transportando mercadorias e matérias-primas de uma região para outra, criando uma dificuldade profunda na mobilidade urbana da cidade de Teresina. Portanto, eu queria fazer esse registro, acrescentando essas duas obras, também a construção da ponte sobre o rio Poti, lá na UOL Ferraz, estava paralisada. Tem informação de que Sua Excelência, o governador, decidiu, não sei onde, os recursos já começaram a ser liberados, de reiniciar essa obra. Há uma outra, um prolongamento de uma outra avenida importante para a área de mobilidade urbana de Teresina, que é o prolongamento da Marechal, da Avenida Barão de Castelo Branco. Inclusive, fomos nós, como prefeito, que lutamos por essa obra, que hoje tem recursos alocados do governo federal. Também temos aqui listadas ainda obras importantes na área de mobilidade urbana, de autos que está quase concluídos, de Zé de Freitas, de Monsenhor Gil, e principalmente uma obra parada lá no estado do Piauí, que diz respeito à BR, a BR-235, faltando um pequeno trecho de 10 quilômetros, que liga os Cerrados do Piauí, um grande centro hoje, expansão da fronteira agrícola, à demanda aos mercados consumidores. E também a Serra do Quilombo, que é uma outra que inicia na BR-135 e vai até os Quilombos, ali ao encontro da Transcerrado, que é uma empresa estadual também paralisada por falta desses recursos negociados pelo governo do Estado, junto a esses agentes financeiros federais e não liberados, trazendo sérios prejuízos ao Estado do Piauí. E eu queria, nessa oportunidade, também ressaltar a genialidade do governo federal, através da ministra da Agricultura, do ministro também do Desenvolvimento Agrário, ministro da Agricultura, através da Embrapa e outros órgãos como o INCRA, e criaram a grande região, quer dizer, o grande programa de investimento em logística no Matopiba, e que integrado, aliás, pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Veja, é um programa de investimento em logística, em que esse programa, realmente, na parte orçamentária, não previu os recursos necessários para os investimentos que têm que serem feitos em estradas, em rodovias, quer sejam de jurisdição do governo federal, como essa da BR-235 e a 135, que precisa de alargamento, especialmente naquela dos municípios ali de Bom Jesus, Corrente, em direção ao estado da Bahia. Então, só é essa a nossa preocupação, e eu queria externar aqui nesse instante a necessidade dessas instituições financeiras do governo federal, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, um apelo para atender não só o pleito de nós outros parlamentares, senadores e deputados federais, mas especialmente do governador Wellington Dias, que não tem se cansado em vir aqui a Brasília na busca desses recursos. Recursos também necessários a obras importantes e fundamentais, como foi o discurso aqui do senador Garibaldi Alves, que diz respeito a adutoras importantes para o estado do Piauí, que estão paradas, quer dizer, por falta de recursos. Temos municípios como Jaicós, como Francisco Macedo, como Padre Marcos, Belém do Piauí, Francisco Macedo, Alegreto, Marcolândia, Caldeirão Grande, que estão dependendo da liberação de recursos para a continuidade dessa adutora do Sudeste, tão importante para a região do semiárido, sobretudo, senhoras e senhores senadores, nesse momento de profunda estiagem que nós estamos vivendo. Não só, como disse o senador Garibaldi Alves, atingindo o Rio Grande do Norte, mas também o estado do Piauí, dentro do nosso semiárido, que se insere no polígono da seca, caracterizado pela Sudene. E também a adutora Padre Lira, que teve uma continuidade agora, muito lento a obra, mas que precisamos levar água ao município, à cidade de Dom Inocêncio. E lembrar aqui também, por oportuno, a necessidade de retomarmos a obra da adutora do litoral, até atingir Cajueiro da Praia, atingir aquela região lá de Luiz Correia e muitos outros municípios do litoral, municípios e praias que caracterizam o nosso litoral, com essa coisa tão importante que é a água. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse pronunciamento que nós tínhamos a fazer, esses registros que tínhamos a fazer no dia de hoje, ao tempo em que eu quero abraçar a todos os senhoras e senhores senadores por esse recesso que vamos ter de 15 dias, agradecendo também aos servidores desta casa, às servidoras, aqui essas jovens que integram a nossa área, o setor de taquigrafia, enfim, os vigilantes, enfim, a todos que compõem essa casa, inclusive aquilo que eu disse, senador Paim, os nossos terceirizados que nos servem tão bem, tanto quanto aqueles que têm cargos efetivos aqui nesta casa. Uma boa noite, um abraço, aliás, estamos a mais de 7 horas da noite. Boa noite e até o reinício dos nossos trabalhos legislativos a partir de agosto.